O Brasil relembra o 15 de novembro, amanhã, como o dia da proclamação da República. Para falar desse assunto, entrevisto o pesquisador, professor José Carlos Martins, aqui do município de Campo Formoso. O que é que se comemora nesta data, 15 de novembro?
O dia 15 de novembro foi quando se instalou a forma federativa do governo republicano no Brasil. Foi quando foi proclamada a República. Temos ciência que até esta data o Brasil era comandado pela uma monarquia, tendo como imperador Dom Pedro II. Então, a partir dessa data, nós deixamos de ser uma monarquia e passamos a ser uma república federativa. E nosso governo passou a ser o regime presidencialista. Mas vamos aí às causas, Daniel, ouvintes, que levaram ao acontecimento da proclamação da República. A partir de 1870, com o término da Guerra do Paraguai, já vieram aqueles militares que participaram dessas lutas, em qual o Brasil foi vitorioso, já vieram com pensamentos diferentes. O exército deveria ter uma valorização maior, o que não acontecia no período da monarquia. Uma das causas. No final da década de 1880, a monarquia brasileira estava passando por uma decadência, né? A situação do país econômica e social estava bastante degradante. E aqui e acolá se ouvia reclamos e anseios por parte do povo brasileiro. Os membros da Igreja Católica, que sempre teve uma influência enorme, não só no Brasil, como em todo o mundo, reclamavam bastante da ingerência da monarquia nos assuntos da Igreja, nos assuntos religiosos. Outra causa. A monarquia, em outros países, também já estava já no seu final, ou já tinham caído. Estados Unidos já tinha passado, e outros países da Europa também, que já tinham deixado de lado o sistema monárquico. Uma causa também que levou a esta situação, os grandes fazendeiros conservadores aqui do Brasil ficaram bastante chateados com Dom Pedro II, com o acontecimento da abolição da escravatura. Eles tinham bastante escravo, esses ricos fazendeiros, e não foram indenizados. Simplesmente os escravos, que eles, uma palavra até ruim com a gente dizer, que eles tinham comprado, eles perderam esse investimento, porque a monarquia não os compensou. E outra situação também que vinha desgostando a sociedade como um todo era o voto censitário. Esse voto censitário, que só tinha direito a voto aqui no Brasil, aquelas pessoas que tinham independência financeira. Isso é um absurdo, né? Vamos levar também em consideração dois culpados aqui que trouxeram uma insatisfação das Forças Armadas da época para que esse desfecho viesse ao seu evento. Foi o Conde Deu e o Visconde de Ouro Preto. Essas duas figuras de grande projeção na época do Império, eles não se assimilavam bem com o exército da época do Império. Então, trouxe também essa consequência, essa insatisfação.
Em relação ao governo provisório que foi instalado no Brasil, como foi esse governo à época?
Nós sabemos que o mentor, o que encabeçou a proclamação da República, foi o então Marechal Deodoro da Fonseca, que tinha sido ex-combatente na Guerra do Paraguai, tinha se distinguido, né? Então, ele foi o mentor, porque ele tomou conhecimento, como outros membros de destaques das Forças Armadas, que Dom Pedro II, de Bragança, iria retaliá-lo, porque eles estavam censurando a monarquia. Eles tinham certeza que já estavam sendo perseguidos e poderiam ter consequências maiores. Aí, antes que isso acontecesse, Marechal Deodoro reuniu uma tropa, a grande parte do exército lá do Rio de Janeiro, e se dirigiu para a Praça da Aclamação, hoje Praça da República, lá no Rio de Janeiro, e em frente ao quartel-general, onde estava reunido os ministros do governo monárquico, que eram presididos por uma espécie de primeiro-ministro, que era o Visconde de Ouro Preto, e lá fizeram um cerco em frente àquele quartel, e de lá eles não saíram se o regime não deixasse de existir. Então houve uma negociação, e no mesmo dia não houve reação, eles realmente entregaram o poder, a monarquia caiu e foi instalado o governo provisório. Aí aconteceu o seguinte: na mesma noite, esse governo provisório foi formado, tendo como presidente o Marechal Deodoro da Fonseca, vice-presidente Floriano Peixoto, e alguns ministros que merecem serem lembrados, como Quintino Bocaiúva, Benjamin Constant, Rui Barbosa, Campos Salles, né? Foram alguns ministros de relevância que nós mencionamos, que foi o governo provisório que foi formado. Já no dia 17, foi baixado um documento que Dom Pedro, com a família imperial, tinham 24 horas para deixar o Brasil. Eles sentiram, o governo monárquico, que não tinha poder de reação. Se as forças armadas estavam todas contra ao imperador, né? Aí prometeram a ele que ele receberia 5 contos de réis para o seu restabelecimento lá, para onde ele fosse, no caso Portugal, né? Ele não aceitou este valor, nem valor nenhum. Ele concordou que deixaria o Brasil, como assim fez. No outro dia de madrugada, ele juntamente com a família imperial deixaram o Brasil. A única coisa que ele pediu foi que o desse uma porção de terras do Brasil para que ele colocasse no seu travesseiro, para quando fosse o seu leito de morte, ele repousasse a sua cabeça como lembrança do Brasil. E aí a família imperial saiu do Brasil completamente expulsa, né? Podemos dizer assim, né? E foi instalado esse governo provisório com esses membros aí que eu lhe falei.
E o que essa proclamação da República trouxe, refletiu aqui no contexto de Campo Formoso? Como foi em Campo Formoso? O que acontecia naquela época aqui no município?
É, interessante pergunta. E vamos aqui fazer uma menção interessante, né? Que no interior da Bahia, a primeira cidade a aceitar, a concordar com os destinos da República foi a Vila Nova da Rainha, que hoje é a cidade de Senhor do Bonfim. Foi a primeira cidade no interior da Bahia a considerar, a aceitar o novo governo. Para você ter uma ideia, 20 dias após a proclamação da República, nada mais, nada menos, veio para Senhor do Bonfim o primeiro governador republicano da Bahia, que tinha, evidentemente, sido nomeado. Não foi votado, foi nomeado. Que era Dr. Manuel Vitorino Pereira. Veio para Senhor do Bonfim com a grande comitiva, como uma forma de agradecimento pela atitude, pelo comportamento democrático republicano dos moradores. Quando eu falo Vila Nova da Rainha, evidentemente que nós entramos nessa abrangência também. Na época, Campo Formoso já tinha, evidentemente, se emancipado, que isso aconteceu em 1880, né? Então, quando aconteceu a proclamação da República, nós já tínhamos a nossa independência de Senhor do Bonfim. Mas ainda éramos uma comarca, nós ainda tínhamos ainda muitas ligações de dependência com Senhor do Bonfim. E, como eu disse aqui há pouco, todos os intendentes tiveram seus mandatos desfeitos, as câmaras de vereadores, que eram os conselhos, todo mundo em município nenhum deixou de existir. Aí foram criados. Aqui em casa de Campo Formoso, eu peguei numa ata antiga aí, que no 7 de março de 1890 foi dissolvida a Câmara Municipal de Campo Formoso. Que essa Câmara também ela não tinha sido escolhida através de voto, eles tinham sido nomeados, como também o intendente. Aí eles também caíram. Aí foi criado, foram nomeados novos conselheiros, novos vereadores e novo intendente. Então, como ressonância da proclamação da República, nós tivemos essa circunstância. Teve um papel relevante aqui na região, que ele era um republicano de primeira hora, o doutor José Gonçalves, que ele tinha sua influência política em toda essa região aqui, né, norte da Bahia, e principalmente Campo Formoso, né, Senhor do Bonfim e Campo Formoso. Então, Campo Formoso era politicamente vinculado a ele, Zé Gonçalves, né, e abraçou essa causa na primeira hora, né, quando os telegramas, naquela época não tinha telefone, quando os telegramas começaram a chegar, que Dom Pedro II de Bragança já não era mais o imperador do Brasil, que agora já era um novo governo, houve solta de fogos aqui na cidade, na vila de Campo Formoso, né, solta de fogos, alegria, o povo festejando. O povo não sabia nem como é que iria ser, mas não deixou de ser uma novidade. E por ter a concordância de uma pessoa que tinha grande influência política regional aqui na região, todos também acharam que nós estaríamos no bom caminho. E como de fato aconteceu, né? Com a proclamação da República, nós passamos a escolhermos os nossos dirigentes. A prova disso é que em dezembro de 1892, isso 3 anos após a proclamação da República, nós tivemos eleições municipais em Campo Formoso, que antes não se tinha, né? E foi escolhido como segundo intendente, que o primeiro tinha sido nomeado, que era o José Lopes de Carvalho e Silva, né? O segundo já foi pelo voto dos poucos eleitores que existiam no município de Campo Formoso. E esse cidadão era José Joaquim da Silva Meirelles, que foi eleito já pelo voto do povo, e novos conselheiros também. Então tivemos essa novidade, é que levou para julgamento do povo, para a escolha do povo, a escolha dos seus dirigentes, que não deixou de ser realmente um grande impacto na vida social de todos nós.
Ok, pesquisador e professor José Carlos Martins, muito obrigado pelas informações, por rememorar essa data muito importante na história do Brasil.
O Império no Brasil, Leandro, para concluir, foi de 1822 a 1899. Antes pertencia a Portugal, né? Portanto, foram 67 anos. Mas aqui fica uma lição para tirarmos proveito disso aí, que nada é eterno, né? Tudo passa, né? Todo poder um dia deixa de ser, tem transformação, né? Para todos, é um abraço, que curtam esse feriado nacional, que foi quando nós demos o nosso pontapé para termos direito a escolher os nossos dirigentes. Um abraço a todos.